A gente vai falar agora sobre combustíveis, né? Desde o início do CBN Maringá, segunda edição, a gente tem falado aqui sobre o aumento do preço dos combustíveis, a manifestação aí de motoristas, né? A revolta de motoristas pelo aumento no preço, um aumento que começou a ser notado nas bombas de combustíveis ontem mesmo, né? Ontem que foi o dia em que a Petrobras fez o anúncio. Para falar sobre esse assunto, para entender um pouco mais sobre o mercado de combustíveis, a gente vai conversar agora com o professor Marcelo Luiz Curado, que é do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná e líder do grupo de pesquisa História do Pensamento Econômico e Economia Brasileira da Universidade Federal do Paraná. Está com a gente ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde, professor.
Boa tarde, Luciana. Tudo certinho.
Professor, como é que funciona o mercado de combustíveis? Porque toda vez que tem esses aumentos, e esse aumento foi bem alto, foi bem superior aos outros, né, 10%, claro que os motoristas ficam revoltados, né? Mas como é que funciona para a gente entender o mercado de combustíveis?
Na verdade, a gente muitas vezes tem a ideia de que o preço do combustível é determinado isoladamente pela Petrobras, né, ou pelos donos dos postos, ou ainda, que é uma visão mais errada ainda, pelo presidente da República, ou governador, qualquer coisa que o valha, né? Na verdade, não é tão simples assim, né? Na verdade, a gente tem, no caso da gasolina, por exemplo, do preço, de fato, a gente tem uma divisão, né? Uma parte é Petrobras, são custos e lucros da Petrobras, e isso responde por 32% hoje, de acordo com a Petrobras, em média, tá? Porque isso vai variar de estado para estado. Você tem outro percentual que são impostos, então CID, PIS/COFINS, PASEP, ICMS, que representa hoje em média 28% do preço da gasolina, né, falando da gasolina. E aí você tem sim os revendedores, né, lá a ponta, né, os distribuidores, os revendedores, com alguma coisa como 14%. Tá? Isso são médios, porque isso varia de estado para estado, dependendo de algumas outras alíquotas. E também não pode esquecer do custo do etanol que entra na gasolina. Então, assim, dizer que depende só da Petrobras não é correto, né? Também não é correto dizer que esse preço está na mão do presidente da República ou de qualquer pessoa, né? Esses preços, eles surgem de uma política da Petrobras, que é uma política em que você tem esse repasse, né, o repasse das variações do preço no mercado internacional. Isso tem sido repassado com frequência, foi essa mudança, é isso que está nos últimos anos talvez estressando mais a população, estressando mais também os políticos, né? A gente viu a reação do presidente ontem, por conta dessa flutuação muito excessiva, né? Dessa variação muito excessiva, que é uma política de preços, né? Petrobras resolveu fazer esses repasses de uma forma mais rápida, né? E isso acaba afetando, de fato, o preço final. Tá? Mas, então, é uma composição de fatores, uma parte dependendo, então, em síntese, da Petrobras, uma parte dependendo dos distribuidores e uma parte importante também de impostos. Basicamente, são essas as fatias, além, evidentemente, no caso da gasolina, a parcela do álcool. Né?
Bom, o presidente já chegou a falar em mexer no ICMS, né, para que reduziu o preço do combustível. Tem algum efeito?
Tem, você mexer no ICMS, se a gente pegar a gasolina como exemplo, vai ter um impacto de 28%, tá? no preço médio aí da gasolina, né? Isso segundo estimativas da própria Petrobras. Tá? Agora, o ICMS é um imposto estadual, me parece um pouco estranho o presidente da República, né, que tem impostos federais que ele pode mexer com mais facilidade, propor uma alteração no imposto estadual. Você mexer com o ICMS, que é a principal fonte de arrecadação de impostos dos estados, e a gasolina, por exemplo, né, e diesel, são fontes importantíssimas, né? Então, entre as principais fontes de pagamento de impostos, a Petrobras é a principal pagadora de impostos do país, é uma coisa bastante complicada para os estados. Então, isso pode gerar, ainda mais numa situação de pandemia, numa situação em que as receitas dos estados já estão caindo, pode gerar problema para as unidades da federação. Né? Tem unidades que já estão com problemas para arcar com suas folhas de pagamento, com pagamento de pessoal, etc., que podem entrar em colapso se você tiver uma redução brusca, né? Uma variação pesada do ICMS. O que o presidente falou, na verdade, o mais recente foi de parar a cobrança de alguns tributos federais sobre o diesel. Né? Nesse caso, talvez, tem também um impacto que não é um impacto tão significativo, né? Mas já é algum impacto, né? Já é alguma coisa, no caso de você pegar CID, por exemplo, reduzir CID, reduzir SICOFINS, algumas coisas, que alguns tributos, algumas contribuições, né, federais, poderia ter um impacto. Então, me parece estranho o foco no ICMS, mas ontem já parece que é uma mudança, em termos de discurso de qual, do que vai ser feito, né? Agora, o problema é tratar um mercado tão complexo como esse dessa forma, né? De repente, do dia para a noite, o presidente decide que vai baixar o preço ou que vai retirar os tributos. Demonstra uma falta de planejamento, uma falta de política e também, na minha opinião, uma certa compreensão do mercado, porque a Petrobras é uma empresa que o acionista majoritário é o Estado, né, brasileiro, ela é uma estatal, sim, mas ela tem acionistas minoritários, né? Essa fala do Bolsonaro hoje derrubou a Bolsa, e derrubou as ações da Petrobras, estavam caindo de manhã 7%. Né? Então, isso diminui o apetite de investidores, diminui investimentos. Então, tem que pensar em efeitos aí de curto, médio e longo prazo. Claro que alguma coisa precisa ser feita, mas talvez o caminho não seja de uma hora para outra simplesmente dizer que vai parar de tributar algum tributo federal e, mais estranho ainda, mexer num tributo estadual.
Uhum. Bom, o senhor falou que o preço aqui, que a Petrobras está repassando de forma mais rápida para o consumidor os preços, de acordo com a variação internacional, né? Como é que está o mercado internacional? Por que essas variações?
O mercado internacional de petróleo é um mercado muito complicado e a gente tem duas fontes de variação, tá? A primeira é a fonte de variação do próprio preço do petróleo no mercado internacional. Então, que é um preço muito volátil, muito sensível, né? Quando tem uma notícia boa de que a pandemia tá sendo controlada, esses preços tendem a subir porque se espera um aumento da atividade, então sobe o preço. Quando vem notícia ruim, esses preços caem. Mas é uma trajetória de alta no mercado internacional, tá? Uma tendência de alta, porque é um produto escasso, porque a gente tem limitação de fatores, né? E porque, de fato, lá atrás teve uma queda, né? Em parte, produto também da desaceleração das economias e da redução de uso de combustíveis no momento lá da pandemia. Isso está sendo recomposto agora. Agora, no caso brasileiro, além disso, a gente tem que lembrar que todos esses preços, eles são fixados em dólar. Então, mesmo que o preço da gasolina, do petróleo, né, do preço do petróleo, no mercado internacional não varie, se você tem uma variação do preço do petróleo, isso afeta o Brasil, porque os preços são contados em dólar. Então, a desvalorização do real frente ao dólar, ela por si só já mexe com esse mercado. Vamos imaginar que o mercado de petróleo estivesse estável, o que não está acontecendo, né? Tem preço subindo, mas vamos supor que tivesse estado. Só a desvalorização da nossa moeda, e o real desvalorizou muito nos últimos anos, né, já afeta o preço do combustível, né, porque nós temos uma moeda que é uma moeda que está se enfraquecendo e temos que pagar aí, inclusive uma parte, né, dessa produção ela é importada, não tudo, mas uma parte do petróleo brasileiro ele é importado. Então, é uma questão um pouco mais complexa, né? A gente tem que olhar um preço de um produto que depende, inclusive, de taxa de câmbio, né? Então, não é tão simples, por isso que a solução me parece simples. Agora, eu particularmente, até me adiantando um pouco, eu acho que onde tem um erro grave é nessa política de repasses muito, muito volátil, né? Eu acho que a Petrobras poderia ter uma política de amortecimento dessas flutuações. Ela já fez assim no passado, né? E me parece mais correto, evitaria uma série de pressões, inclusive de natureza política, sobre a companhia.
E isso não é feito, essa amortização, talvez por causa dos acionistas, que seria uma decisão do conselho de administração?
Na verdade, assim, a política de preços da Petrobras é uma decisão, né, do conselho de administração da Petrobras. Né? Uma decisão, não sei agora se passa por assembleia de acionistas especificamente, mas em tese é uma decisão de conselho de administração e de diretoria executiva, né, que são dois órgãos de controle da empresa. Né? Então, assim, claro que você já teve no passado políticas em que você amortizava essas variações. A gente também já teve o que a gente poderia chamar de um populismo, né, com petróleo. Né? Lá atrás, especialmente no governo da Dilma, a gente teve uma espécie de populismo com o petróleo. Então, o preço subia e o governo não deixava a Petrobras reajustar os preços. Isso também é ruim, porque isso diminui a capacidade de investimento da empresa, diminui o caixa da empresa, ela atrai menos investidores. Né? Quem vai querer ser sócio de uma empresa que não pode aumentar o preço quando os preços do seu produto estão aumentando no mercado internacional? Ninguém vai querer. Né? Então, isso diminuiu os investimentos, né, Petrobras. E, por outro lado, veja, a Petrobras, ao mesmo tempo que tinha essa política, ainda tinha uma política de fazer mega investimentos, né? Então, Foi um período da Petrobras muito ruim, a gente vem de um período da Petrobras muito ruim, a gente tem que entender isso também, não pode deixar isso fora, né, dessa discussão. Né? Mas veja, uma decisão que depende da diretoria, depende do Conselho de Administração, depende dos executivos, vamos dizer assim, tá? Mais genericamente, da Petrobras. Ela pode fazer uma política em que ela amorteça, ela tem caixa para fazer uma política em que ela não precise repassar tão rapidamente. Eu acho que está errada essa política de todo mês, se tem flutuação, ela repassa duas, três vezes. Isso não é legal. E ela já teve esse tipo de política. Então é uma questão de afinar, né? De encontrar um certo equilíbrio. Lá atrás, a gente teve um populismo com petróleo, né? Com gasolina, né? Que não deu certo. Né? Agora, a gente está tendo uma política de repasse quase que imediato de qualquer flutuação de câmbio e de preço do petróleo no mercado nacional. Dá para fazer uma política que não seja nem um extremo nem outro. Né? Você pode ter uma política que favoreça E veja, só um detalhe importante, a pior coisa para os acionistas é o que está acontecendo hoje. Né? É uma fala do presidente que está derrubando as ações da empresa, né? Como eu falei, estava derrubando de manhã em torno de 7%. Então, nada pior do que isso para os acionistas minoritários. Então, veja, a solução não é fácil, não é um tema simples, mas não é com boa vontade apenas política que a gente vai alterar isso. Agora, a Petrobras precisa, de fato, investir aí numa política de preços que, sim, mantenha a margem de lucro da Petrobras, repasse com o tempo, né, os custos, ok, repasse a variação de câmbio, mas não precisa ser 3, 4 reajustes por mês. Você pode fazer isso a cada 3 meses, a cada 4 meses. A empresa tem condições, inclusive, de caixa de fazer isso, porque ela já fez, inclusive, isso no passado.
Em que época?
Nessa transição, na transição entre Dilma e Bolsonaro, no finalzinho, quando Michel o governo Temer. Dilma já estava... Isso, no período Temer ali, a gente, na metade do Temer, um pouquinho para frente, ela começou a desenhar essa política, mas aí, talvez por uma pressão de mercado, aí a gente não sabe, mas talvez por uma pressão de mercado, começou a querer fazer a política de repasse quase que automático, né, que é o que está acontecendo hoje. Então, é possível desenhar uma política em que você tem os repasses, tem a manutenção das margens, os custos, continue atraindo investidores, né? E ao mesmo tempo não seja tão volátil, é possível, claro que é possível. A empresa tem condições de fazer isso, né? É uma questão de opção aí da empresa. Né? Agora, veja, quando a gente estressa muito de um lado, começa a ter muito repasse, né, o presidente da República acaba, pela pressão política que ele recebe, pressionando a empresa, que é o pior dos mundos para a empresa.
Se a Petrobras fosse privatizada e tivesse concorrência no Brasil, seria diferente?
Olha, seria, veja, a Petrobras é uma empresa que já tem acionistas minoritários, o governo poderia vender a parte que ele ainda tem, que detém o capital votante, né, a maioria do capital votante, né, das ações ordinárias dela. Isso faria um caixa para o país. Agora, a gente no Brasil, a gente tem alguns mitos, né, a gente parece que não pode mexer com certas empresas. Se a gente fala de vender uma empresa como a Petrobras, vai ter muita gente nos criticando, mas na verdade não existe nada que hoje justifique uma questão de você ter uma empresa estatal. A Petrobras foi criada lá no Getúlio Vargas, né? No segundo Getúlio, se não me engano, em 53. Então é uma criação lá do século XX, em que de fato só o Estado tinha condições de investir na perfuração, na extração de petróleo, que era uma atividade muito pesada, que os empresários brasileiros locais não tinham condição, eram só multinacionais, né? Então a gente ia de fato abrir o nosso mercado, nossas reservas, para multinacionais que explorariam de repente com um controle ruim. Agora, hoje em dia, a gente tem uma situação diferente, né? Não necessariamente você precisa ter uma empresa estatal. O que você precisa ter, do ponto de vista do consumidor, da sociedade, do desenvolvimento, é uma boa regulação econômica, né? Você ter uma agência regulatória, né? Isso em todos os setores, né? Você tendo uma boa agência regulatória que dê conta das necessidades de regulação, que não permita, de repente, monopólios, que não permita concentração de mercado, concentração de poder no mercado, você pode ter setor privado atuando. Agora, essa é uma decisão que politicamente é muito difícil, né? No Brasil, a gente tem muito esse argumento de que é um patrimônio nacional, de que não pode se mexer. Então, é bastante complicado. Uma série de empresas estão nessa situação, mas acho que a Petrobras é o maior símbolo, né? Embora não existisse tecnicamente nenhuma razão que justifique assim, por que, que o Estado continua. Né? Aí o Estado acaba fazendo isso, acaba querendo intervir, querendo determinar o preço na marra. Né? Quando o melhor a se fazer, se o presidente da República quer uma ação de fato eficaz, seria se reunir a equipe econômica, reunir os governadores, fazer um grande pacto para a redução dos tributos nos combustíveis, de uma forma geral. Isso sim teria impacto, né? Mas tem que ser uma política programada, tem que se calcular qual é o impacto sobre a União, sobre os estados. Né? O voluntarismo não combina muito com o sucesso das políticas econômicas. Né?
Bom, temos uma pergunta de um ouvinte aqui, do Nilson. Ele diz o seguinte: o que fazer para o dólar se manter na casa de R$ 4,00? Porque não é só a gasolina e o diesel, existe toda uma cadeia de produtos derivados do petróleo que estão sendo impactados, né?
Na verdade, difícil, a gente está falando só de combustível, mas o dólar, né, ele afeta todos os preços dos produtos importados, assim como afeta também o preço dos nossos exportados, né, do que a gente exporta, né, do que o exportador brasileiro recebe. Mas pensando em importações, todas as importações vão ter impacto do dólar, que vai ser mais ou menos repassado para o consumidor, dependendo da concorrência, do momento econômico, né, de uma série de fatores, até às vezes de regulação, ou de políticas de preço, como o caso da Petrobras. Olha, eu sendo bem honesto, falando com o Nilson, sendo bem franco, esse tipo de variável que é muito difícil controlar, porque o dólar é o preço da moeda americana, o câmbio, né, é o preço da moeda americana em reais. Ela depende de muitos fatores, depende de fatores que nós não temos como controlar. Existem momentos em que há uma demanda muito forte por dólares no mercado internacional. Então, sempre que tem incerteza, sempre que tem uma crise mais aguda, né, as pessoas fogem, né, para o dólar, elas procuram colocar seus recursos em dólar. Né, é muito tradicional isso. Ouro também, né, tem especulação com platina, com outros ativos, mas o dólar é o clássico da especulação. Então, momentos como esse tem uma procura muito grande por dólar. Então, tem uma tendência à valorização do dólar. O que o governo brasileiro pode fazer, aí é limitado às ações de Banco Central. Né? O Banco Central, a gente vive num regime de câmbio que é um câmbio flutuante, em tese é o mercado que define o câmbio. Agora, o Banco Central pode, em certos momentos, controlar um pouco o câmbio, tá? Mas isso só em momentos de uma crise, em que o câmbio esteja explodindo, que tem algum movimento especulativo, né? O melhor ainda é que o câmbio seja uma taxa definida pelo mercado. Ainda que o Banco Central possa, porque ele tem dólares, né, nas suas reservas, ele pode intervir nesse mercado de uma forma mais consistente, derrubando, por exemplo, o dólar. Poderia dizer para vocês assim: se o Banco Central quisesse, ele até poderia entrar vendendo dólares no mercado de câmbio, né, tanto para a vista quanto no futuro, e ele conseguiria baixar essa taxa. Mas é um baixar artificial. Tá? O que a gente precisa ter é uma economia forte, uma economia que gere muita exportação, que gere, portanto, muita entrada de recursos, que gere muito investimento. E se a gente tiver isso, aí sim, aí o preço do dólar tende a baixar. Então é melhor uma solução mais consistente, né, de uma economia que recebe bastante dólares, porque exporta muito, porque vende muito para o exterior, ou porque recebe muitos investimentos estrangeiros. Aí o preço do dólar cai. Agora, fazer coisas artificiais, usar reservas, não é uma saída interessante.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos, uma ótima tarde.
Eu que agradeço o convite. Boa tarde também. Tchau, tchau.
Nós conversamos com o professor Marcelo Luiz Curado, do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná. Ele é líder do grupo de pesquisa História do Pensamento Econômico e Economia Brasileira. E nos falou aqui, nos explicou, nos ajudou a entender o mercado de combustíveis.